Daniela Mercury
esse
na
novo
Renascença,
Ibada.
9h25. Agora vamos para o debate, comentário sobre a atualidade, à quarta com Jacinto Lucas Pires, Henrique Raposo. Bom dia aos dois, espero que estejam
bom
bem.
Dia.
Bom dia.
Já exaustos desta pandemia?
Um bocadinho, sim.
Calculo que sim. Bem, o tema que marca amanhã é, Anabela, o regresso às aulas, não? O regresso às aulas presenciais para os 11º e 12º anos, a partir já do dia 18 de maio.
Sim, já foram conhecidas as regras para que tudo aconteça em segurança para alunos, professores e funcionários. Globalmente, como é que avaliam as orientações do ministro Tiago Rodrigues? Serão suficientes para os pais não terem medo de mandar os filhos para a escola? Henrique.
Bom dia. Ainda bem que colocaste a questão assim, porque os pais não devem ter medo de enviar os filhos para a escola, porque as crianças, os bebés e os adolescentes não estão no grupo de risco. Eu compreendo o medo, também sou pai, mas olhando para a ciência e para aquilo que conhecemos e que a Renascença e todos os outros órgãos de comunicação social transmitem todos os dias, não há razão nenhuma, nenhuma razão objetiva para os pais terem medo de enviar os filhos para a escola.
Já sinto.
O problema não só... Aliás, eu digo-te uma coisa. Eu desde o início, ainda aí, quando estávamos aí nos tempos gloriosos em que íamos ao estúdio, parece que já foi há um século.
Há dois
belos
meses,
tempos, belos tempos.
Eu disse, da última vez em que falei com o Miguel, em direto e no estúdio, eu disse... Coloquei-me a questão, mas porquê é que nós estamos preocupados com a escola se o grande problema são os lares de idosos? E passaram dois meses e continuamos a discutir as escolas e não os lares de idosos. Eu compreendo o medo, mas não compreendo que quer o poder político, quer os mídia, tem que combater isto com mais força, com mais rigor científico.
Jacinto,
as crianças não são o problema, o problema são os nossos pais.
O Jacinto não tem autorização para falar.
Estou aqui.
Bem, mas o certo é que as aulas presenciais são facultativas. Estas regras que agora são conhecidas são então suficientes para garantir essa tal segurança?
Eu parece-me que sim, e acho que podemos discutir os lares e as escolas. Agora, esperemos que além das regras e do programa, que me parece correto, não sou médico, mas parece-me correto, que o Governo também dê os meios necessários às escolas, a todas as escolas, para que estas regras possam ser, de facto, na prática, implementadas. Acho que o que vai acontecer é uma espécie de ensaio em grande escala para o regresso pós-verão, mas os professores, os funcionários e os alunos não podem ser cobaias da sociedade como um todo e, portanto, têm de estar garantidos todas as medidas, todos os procedimentos para que haja segurança e prevenção neste regresso às aulas.
Aparentemente estão. Vamos ver se depois se cumprem. Mudamos de assunto?
Não,
sim,
não.
Sim. Diz, Henrique.
Eu gostava de dizer outra coisa. Eu tenho alertado muito sobre os efeitos nos mais pobres do ficar em casa e do novo normal. E um período tão alargado de encerramento das escolas vai reforçar nos alunos mais pobres algo que já existia. O absentismo, a falta de vontade de estudar, que vai marcar toda a gente, mas vai ser ainda mais forte nos mais pobres. É preciso frisar, eu nunca foi tão claro para mim que as diferenças de classe importam desde o início. E quando se falou há dois meses da telescola, quem é que se preocupou com os miúdos mais pobres que nem um computador têm em casa?
Sim, percebem? São diferenças que ficam acentuadas nesta altura.
O meu ponto é este, esta quarentena foi muito burguesa, foi muito de privilegiados, esquecendo as pessoas que estão nas camadas mais baixas.
Henrique e Jacinto, vamos mudar de tema muito rapidamente. Um tema que tem causado alguma polémica, dos contratos públicos para compra de material de prevenção e combate à Covid-19. É uma situação de urgência, não é, Anabela? Todos nós sabemos, mas pode obrigar a menos burocracia, obviamente, isto que estamos a viver, mas sem, e não, isto não pode acontecer, não se pode perder a transparência, não é?
A questão é justamente essa. A legislação especial aprovada alterou as regras de contratação pública porque ela não era compatível com a rapidez. Agora é possível possível a compra por ajuste direto sem limite montante. De acordo com a Ministra da Saúde, já foram 88 milhões de euros por ajuste direto. Pergunto-lhes se acham que isto é aceitável face ao momento que estamos a viver, ou mesmo numa situação de emergência tem de haver transparência. Jacinto, agora começo por ti, que falaste menos há pouco. Bem, parece que temos aqui uma chamada pelo meio, não é? Alguém que nos deseja bom trabalho.
É o Carlos aí que estava a falar aí por cima.
Parecia-me a voz do nosso técnico de serviço, o Carlos Vermelho, mas bom dia de trabalho para ele também.
Um abraço, Carlos.
Bom, continuamos então no tema do nosso debate. A transparência nos contratos por adjudicação direta.
Está, sou eu?
Sim, já sim, deste tu.
Ah, desculpa, eu perdi a tua pergunta, mas tinha a ver com a contratação pública, não é?
Sim, exato. Se estes contratos que não têm sido tornados públicos devem ser, ou isto é aceitável face ao momento que estamos a viver?
Eu acho que não é aceitável. Eu percebo que para as compras urgentes haja um regime excepcional, mas a opacidade não é explicável. A Ministra da Saúde, aliás, falou na possibilidade de haver auditorias. Eu acho que essa possibilidade vai ter de se tornar uma realidade. Os contratos têm de estar no portal base. Parece que vão estar agora no final da semana. Cá estamos para ver se isso acontece. Porque a transparência no uso dos dinheiros públicos e, em termos gerais, a prestação de contas são princípios essenciais numa democracia, num Estado de Direito democrático, e não pode haver regimes de exceção para esses princípios.
Uhum. Henrique, no meio de toda esta polémica, aparece o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, que terá sugerido a contratação de um laboratório de um antigo sócio à Câmara de Viseu e a outras autarquias da Zona Centro. Qual é a gravidade que atribuis a este caso?
Bom, eu não tive tempo para ver esse caso em concreto, portanto não o quero comentar. Quero dizer apenas o seguinte, concordo com o Jacinto, e esta opacidade obviamente, cria um cenário em que, em potência, estes casos pouco claros são mais fáceis de rebentar. É por isso que tem que haver transparência sempre. E esta falta de transparência do Estado é ainda mais inaceitável quando falas com as empresas, as pessoas comum. Ainda ontem dei aqui uma volta pelas empresas e lojas do meu bairro e as pessoas queixam-se todas do mesmo. É papéis, 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 papéis e depois o dinheiro não chega. É um inferno burocrático que o Estado exige à sociedade civil e depois o Estado não cumpre esse mesmo rigor burocrático e de transparência. Não é aceitável. De todo. E repito outra coisa que tenho dito sempre desde o início. Nós temos que atravessar esta crise enquanto democracia, enquanto república. Nós não deixamos de ter os nossos valores, os nossos critérios, só porque estamos no meio de uma peste. Esses valores são mais importantes do que tudo.
Pronto, ficamos com esta nota, Carla.
Sim, obrigado aos dois.
Obrigado.
Pronto, vamos continuar. Continuamos aqui, estamos a torcer para que, enfim, esta pandemia não nos vença pelo cansaço, mas estamos em casa e haveremos de estar juntos em breve.
Exatamente.
Seguramente.
Até para
beijinhos.
A semana.
Beijinhos para a tua filha, Carla.
Obrigado, eu dou. Inês faz 20 anos hoje. 20 anos.
Parabéns, parabéns.
Sempre custa pronunciar esta palavra. Obrigada.
Andava às voltas, mas beijinhos. Já decidiu jantar.